Em relação aos municípios, os mais significativos também estão nesse status. É preciso lembrar que 5 municípios do Rio de Janeiro, os 5 que têm o maior quinhão nessa distribuição, eles representam 43,4% das transferências realizadas em 2011. E lembrado que há um município no Espírito Santo, essa é a regra do jogo, onde ele recebe como distribuição uma receita per capita, um valor por habitante, no correspondente a R$ 20 mil, o que de fato é um valor extremamente expressivo, considerando qualquer padrão internacional. Eu não falo brasileiro, falo padrão internacional. Bom, as demais transferências, é o município Presidente Kennedy. No município do Espírito Santo, se chama Presidente Kennedy. As demais transferências, nada contra o município, eu estou apenas relatando um fato tal como ele é. É meio porque eu não consigo sequer saber onde é que é. Em relação às demais transferências, as transferências ocorreriam com base nos critérios de Fundo de Participação dos Estados e de Fundo de Participação dos Municípios. No caso do Fundo de Participação dos Estados, sem os ajustes que foram operados para a distribuição dele próprio Fundo de Participação dos Estados, porque o objetivo foi aproximar da distribuição em 2012. Fizemos algo que eu acho muito relevante em relação às transferências, que é sua vinculação. Esses recursos são transitórios. Esses recursos são imprevisíveis. Esse recurso depende de tecnologia de exploração, preço de petróleo, mercado e tantas outras variáveis que podem repercutir de maneira completamente incontrolável sobre o valor a ser distribuído. Nós entendemos que isto não deveria ser canalizado para despesa de custeio, porque as despesas de custeio tendem a se converter em despesas incompressíveis e aí teremos um problema fiscal sério. Daí porque nós propusemos que transferências, não recursos entregues. Recursos entregues não se sujeitam à vinculação, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em mandado de segurança relatado pela ministra Ellen Grace. Mas as transferências seriam vinculadas a saneamento ambiental, saneamento básico, transportes públicos e infraestrutura rodoviária. Todos, em todas as hipóteses, em termos de investimentos, nenhuma despesa de custeio, que são, sabidamente, setores carentes de investimentos neste país. Já a partir de 2018, tal qual se fez em relação ao Fundo de Participação, se adotaria um critério específico de rateio, agora vinculada à necessidade fiscal em relação a essas áreas, combinada com a capacidade fiscal da entidade federativa, o que, a despeito, aqui não está proposto, é apenas uma norma programática, ela tenderia a reproduzir, em termos, o modelo australiano. Cota parte municipal do ICMS. Como é hoje distribuído o ICMS? Ele é distribuído da seguinte forma: 75% é distribuído em função do valor adicionado, 25% na forma que dispuser a lei estadual. É isso que estipula o artigo 158, parágrafo único da Constituição. Entretanto, precedentemente a essa distribuição, 20%, na forma do que estipula o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é destinado ao Fundeb. Portanto, significa dizer que, em realidade, em lugar de 75%, estamos falando de 60%. Em lugar de 25%, estamos falando de 20%. O que é que nós estamos propondo aqui? A distribuição do ICMS, eu acompanhei isso desde sua história, de seu nascedouro, ela nasceu com a deformação. Tinha caráter estritamente devolutivo. Ou seja, entregava ao município que se arrecadava no município. O decreto-lei de 1972 passou a considerar o valor adicionado, que foi um aperfeiçoamento. Já a emenda constitucional de 1980, já deu uma modificação nisso ao permitir que 1/4 desse recurso fosse na forma que dispusesse a lei estadual. O que é que nós estamos? Aí o que acontece em relação a isso? Nós temos muito poucos municípios no Brasil que têm uma enorme concentração de matéria tributada pelo ICMS, nomeadamente indústria, que recebem recursos vultosos, em contraste com os municípios vizinhos, que funcionam como cidades dormitório, que não recebem recursos, sendo eles responsáveis pela prestação de serviços sociais básicos à população. De tal sorte que nós temos hoje talvez 30 a 40 municípios que se encontram nessa situação, sem citar nenhum exemplo particular, mas eu conheço muitos, onde há um contraste visível entre o município e seu vizinho. A população mora na cidade vizinho, a prefeitura tem que prestar serviço àquela população, o outro vizinho tem muitos recursos, porque o critério não é população, o critério é valor adicionado, e fica com excesso de recursos em termos relativos, cotejado com outro. O que é que nós estamos propondo? Introduzir a variável população, que é uma variável aproximativa de muito melhor qualidade da necessidade fiscal do município, com 25%, de tal sorte que não tiramos o valor adicionado. 50% do valor adicionado, 25% de população, é de lembrar que os municípios que estão alcançados pelo valor adicionado também têm população, portanto, não é uma redução a zero, e 25% na forma que dispuser a lei estadual. Mantida a reserva para o Fundeb, que incide precedentemente a distribuição num percentual de 20% para o Fundeb. Bom, de qualquer sorte, ainda assim, essa mudança se operaria gradualmente, de forma constante, num prazo de 5 anos. Fundo do IPI. O artigo 159, inciso 2 da Constituição, diz que 10% do produto da arrecadação do IPI são distribuídos para os estados, que parte dele também distribui para municípios, em função de sua participação no valor da exportação de produtos industrializados. E isso fazia sentido à época que a Constituição foi aprovada, foi promulgada em 80. Por quê? Porque naquela época só existia a não incidência de produtos industrializados pelo ICMS. E o objetivo era esse. Em 2003, essa não incidência passou a alcançar os produtos, as matérias-primas e os produtos semi-elaborados. Então, nós temos um critério que tá assimétrico na Constituição. Ele diz que, na verdade, a intenção, o propósito é fazer uma compensação para os estados e toma como critério apenas a exportação de produtos industrializados. O que é que nós estamos propondo por meio de uma emenda constitucional? Primeiro, dizer o seguinte, estabelecer que é proporcional ao valor da exportação de produtos e não produtos industrializados. Ou seja, qualquer que seja o produto, matéria-prima, semi-elaborado ou produtos industrializados. Ou seja, dando consistência ao texto constitucional. E, ao mesmo tempo, elevando de 10% para 12% a parcela do IPI, de certo modo, em boa medida, vamos assim dizer, constitucionalizando os recursos que são transferidos à conta da Lei Candir, que é produto de longas discussões, quase sempre resolvidas, durante a discussão orçamentária. Por outro lado, porque não faz mais sentido, há um limite superior de participação individual nesse recurso de 20%. Nós estamos propondo que ele se reduza para 10%. Ao reduzir isso, o que é que nós estamos propondo? Estamos propondo...
Posso só nessa questão ler aqui?
Sim, claro.
Senador, com a palavra, senador Mocca. Extraordinariamente.
Essa questão da Lei Candir para estados que, de produtos primários, como o caso de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pará e tantos outros, eu gostaria que, até porque eu não consegui entender direito, está dizendo que vai aumentar e esses produtos, tipo a soja, por exemplo, elas passariam, eu gostaria de uma explicação.
Explicarei. Hoje, o que diz a Constituição é que os recursos desse fundo são distribuídos aos estados e, posteriormente, aos municípios, mas em primeiro plano aos estados, proporcionalmente à sua participação na exportação de produtos industrializados. Bom, emenda de 2003, isso fazia sentido na época da promulgação da Constituição, porque a dita não incidência, que a Constituição, acho, era preferir falar em imunidade em lugar de não incidência, mas eu vou tomar a expressão tal qual está na Constituição. A não incidência só alcançava produtos industrializados. Então, ela estava consistente. A emenda de 2003 fez uma alteração. A não incidência passou a alcançar as matérias-primas e os produtos semi-elaborados. Ficou uma inconsistência. Por quê? Sendo a não incidência agora alcançando todo tipo de produto, a distribuição, todavia, se tomou como critério o valor da exportação de produtos industrializados. Então, o que é que nós estamos dizendo? Não é o valor da exportação de produtos industrializados, mas de qualquer produto. Ou seja, é para dar consistência em relação à Constituição. Aí o que fizemos? O que é discutido em termos de Lei Candir, nós propusemos elevar de 2 para 12% as transferências do IPI para esse fundo. Ou seja, nós estamos, em alguma medida, estamos constitucionalizando aquilo que está sendo tratado na lei orçamentária anual, com discussões que todos os senhores sabem, intermináveis sobre o assunto.
E fazendo justiça aos estados exportadores de matéria-prima, né, de grãos, de minério, por exemplo, que não são industrializados, acabam sendo desonerados e não têm compensação.
Eu diria que, assim, tornando consistente apenas. Aqui não discutimos nem o aspecto de justiça, presidente, que também pode prevalecer. É só consistência.
Presidente, permite também
Já que foi aberta uma exceção extraordinária para o senador Moco, não posso deixar de atender meu querido companheiro Flecha Ribeiro.
Não, eu acho que o nosso competente doutor Everardo Maciel, ele vai tornar aqui os questionamentos e posteriormente o debate bastante enriquecedores. Nós já aprendemos bastante com a leitura do documento que foi distribuído semana passada, doutor Everardo. Vossa senhoria deve ter feito, com certeza absoluta, um levantamento de quanto seria esse montante de compensação que seria levantado com esses 12% do IPI. Eu acho que ele não seria...
Respondo.
Não seria suficiente para cobrir as perdas dos estados exportadores. A preocupação do senador Moca é de todos nós. Só o IPI sobre os produtos industrializados, essa elevação de 10% a 12%, ainda é insuficiente para cobrir a perda, principalmente, dos estados exportadores dos, entre aspas, semi-elaborados, que são os produtos primários. Nós vamos aprofundar a discussão, okay. Vamos deixar a Vossa Excelência nos enriquecer com a matéria aqui que nos foi distribuída do grupo dos notáveis.
Então, passo novamente a palavra para o senhor Everardo Maciel.
Bom, por favor. Bom, a outra questão, o quinto item dentro desse bloco, é a questão relacionada com o ICMS do comércio interestadual com não contribuintes. Eu tenho a impressão que houve uma impropriedade na redação da emenda que tramitou no Senado. Eu vou me explicar por quê. Originalmente, ela queria lidar com comércio eletrônico. Depois, avançou, acho, melhorando o conceito, falou em comércio não presencial, que é mais amplo do que o eletrônico. E isso, conceitualmente, é um ganho. Bom, mas, posteriormente, no que ficou na redação final, ficou a relacionamento do ICMS com não contribuintes. E não distingue se é de forma presencial ou não presencial. E isto é um problema. Eu vou me explicar por quê. Porque se for com não contribuintes, e não esclarecendo que é de forma não presencial, vai acontecer o seguinte. Uma pessoa que mora em Brasília vai se deslocar para São Paulo para fazer uma compra numa empresa de varejo qualquer, vai obrigar agora o vendedor a perguntar onde é que o senhor reside. Porque, a depender da residência dele, terá um tratamento agora ou como comércio interestadual ou como comércio interno. Aí imagina o senhor o seguinte, o senhor trouxe um comprovante de residência? Bom, e esse cidadão que mora em 3 estados? Ele vai agora escolher qual estado? E pior, foi dito que o que iria para o estado destino seria a diferença entre a alíquota da origem e a interestadual. Não há diferença entre a alíquota do destino e interestadual. O que quer dizer isso? Significaria dizer que, nessa circunstância, o estado de origem estaria agora, nessa condição, ditando a política fiscal do estado de destino. Então, o que nós estamos chamando a atenção é o seguinte. Primeiro, deve dizer que é sobre a via não presencial, porque, se for presencial, seria um tumulto nacional, tamanho família. Segundo, dizer o seguinte, que a diferença, que eu não consegui compreender por quê, porque isso é completamente contrário à natureza do ICMS, é entre a alíquota estadual e a alíquota do destino, não da origem. A origem não tem nada a ver com isso. Não compreendi para a razão disso. Nem por razões... Até alguém disse, podia ser para simplificar. Eu não consigo, como é que simplificaria o ensino alíquota de origem? Não faz sentido. Então, o que nós estamos propondo é corrigir esses aspectos, que é uma correção simples. É dizer que não é a alíquota da origem, mas do destino. E dizer que não é qualquer não contribuinte, é o não presencial. Quer dizer, não presencial quer dizer comércio eletrônico, quer dizer, por carta, quer dizer, por telefone. Quer dizer, é uma situação onde caracteriza que a pessoa não está no estado onde está vendendo. Portanto, é uma alteração de caráter estritamente técnico, mas que eu acho fundamental, porque traria uma consequência insustentável. E o sexto ponto em matéria... O sexto ponto em matéria de critérios de rateio e transferência e outros é o princípio do destino mitigado. Está se propondo uma revisão da resolução do Senado Federal, número 22, de 1989, para dizer o seguinte, mover-se em direção ao destino. Me pareceu que há um certo consenso, ou há uma posição majoritária, nesta casa, inclusive, ao aprovar uma alíquota interestadual, no caso de operações relacionadas com a chamada guerra fiscal dos portos, para 4%. Então, o que nós estamos propondo é algo exatamente semelhante. Propondo um projeto de resolução.
Só um ponto. O que o prazo de convergência seria idêntico se as alíquotas interestaduais são diferentes?
Bom, a
razão. Para ficar certo, é muito razoável imaginar que você possa ir para os quatro mais cedo.
Deixa-me.
Quem tem a alíquota de 12.
Pois não, esclarecendo a observação perspicaz, como sempre, do meu amigo senador Armando Monteiro, para dizer assim, o que nós quisemos foi dizer o seguinte, isto tem uma certa discricionariedade. Dissemos assim, por que 8 anos? Porque nós propusemos 8 anos para todas as coisas aqui. Se é que é 8 anos, que é 9 anos, que é 7 anos, tem um certo grau de arbítrio, não tem a menor dúvida. Não há nada que seja intuitivo para dizer que é uma coisa ou outra. E nós imaginamos que nesse prazo de 8 anos convergissem todas. E, portanto, significa dizer que as taxas de decrescimento das alíquotas, obviamente, seriam diferentes. Ou caminharia de forma diferente. Mas, portanto, é uma solução que foi dada no sentido de buscar essa solução dentro de 8 anos, dentro de um plano de discricionariedade, no entendimento de que essa é uma... tem uma percepção de que essa é um entendimento majoritário em relação a esse assunto. Nada mais que isso. Por favor. Prevenção de litígios tributários. A prevenção de litígios tributários... nós abrimos em 2 capítulos. Uma lei complementar disciplinando a competição fiscal, eu preferi usar a expressão competição fiscal em lugar de guerra fiscal, compreendendo que guerra fiscal é a competição fiscal contra a legem, a competição fiscal contra a lei, porque competição fiscal como tal existe desde que existe imposto. Começou lá com os privilégios de franquia dos barões feudais da Inglaterra. E existe em todos os países do mundo. Se vai aos Estados Unidos, tem no estado de Delaware. Se vai à Europa, tem inúmeros estados nacionais. Competição fiscal, ela é inerente à história dos impostos. Agora, o que se critica é a competição fiscal, primeiro, ilegal, por uma razão muito simples, que é ilegal. E isso bastaria. Ou uma competição fiscal lícita, que, porém, envolva algum tipo de inconsistência. Mas não a competição fiscal em si. Isso é inerente à história dos impostos. E a segunda são, que nós destacamos aqui, que são as sanções às práticas de guerra fiscal. Quero dizer, a competição fiscal contra a lei. Por favor. Bom, primeiramente, proposta de lei complementar tratando da competição fiscal. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G da Constituição, prevê a hipótese de disciplinamento em lei complementar, de deliberações que envolvam concessões e revogações de isenções, incentivos e benefícios fiscais em lei complementar. Essa lei complementar não existe hoje. O Supremo Tribunal Federal, em seguidas decisões, entendeu que a lei complementar 24, que está recepcionada expressamente no ato das disposições constitucionais transitórias, ela é constitucional e está em vigor. Mas não há a menor dúvida que essa lei está completamente superada. Ela está superada, ela tem inclusive contradições, e eu vou citar uma delas. Ela estabelece que qualquer ato, qualquer prática de guerra fiscal, o ato concessivo é nulo.